E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sexta-feira à tarde, sempre bem acompanhados para não variar neste chá curtinho, mas sempre tão saboroso, tão inspirador e que deixa em cada um de nós sempre um pouco mais de conhecimento. Hoje não é exceção. Olga Ameixa é investigadora no Departamento de Biologia e do CESAM da Universidade de Aveiro, doutoramento em Biologia do Ecossistema pela Faculdade de Ciências da Universidade da Boémia do Sul da República Tcheca, mestre em Agricultura Sustentável pela Universidade do Algarve, licenciada em Engenharia Agrónoma desde 2003. Ufa, Olga, isto é só a pontinha do iceberg. É um gosto ter-te connosco. Boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vinda. A Olga já esteve à conversa com a Inês Domingues na Terra Nova, na rubrica do CESAM, mas afinal, que aconselhamos a ouvir? Mónica, ai, desculpa, Mónica. Olga, tantas coisas para conversar. Começo pelo aqui e o agora. Neste momento, em cima da mesa, qual é que gostarias de destacar logo assim para início de conversa? Para dar o mote.
Se calhar destacaria se calhar as minhas ligações a uma ação COST, que é uma ação de networking, que é precisamente relacionada com a melhoria, digamos assim, da produção de insetos, da criação de insetos, e é uma rede de investigadores, e temos pessoas com formações desde veterinários, entomólogos, que é o meu caso, e entre outros, e é uma network que tem como objetivo precisamente afinar algumas questões e algumas dúvidas que ainda se prendem com a criação de insetos. Nós vimos um grande boom até de empresas privadas e startups que surgiram na Europa e um pouco por todo o mundo, mas ainda há muitas questões. Que é necessário responder para que essa criação em massa, digamos assim, seja eficaz e eficiente.
Quantos grupos, estão envolvidos nesta rede, para já?
São vários países, eu penso que são à volta de 23 países.
São boas notícias.
Sim, eu não tenho a
Muito
certeza.
conhecimento cruzado, não é? São vários países, não é?
Sim, são vários países europeus e com observação, com colaboração, por exemplo, também de Israel ou como observador à África do Sul. Portanto, são interações entre estes grupos internacionais e é sempre bom porque há sempre uma grande transferência de conhecimento e acabamos por evoluir muito também.
Multiplicar, não é?
Sim. Esse podcast, na altura que fiz com a Inês, foi relacionado com o consumo de insetos e nesse, não nesse âmbito, mas no, não no, para consumo humano, mas para produção de rações animais, eu tive um projeto onde nos focámos sobre o desenvolvimento dos insetos como ingredientes para rações de aquacultura. E isso foi um projeto que já terminou, mas que ainda estamos a trabalhar em alguns dos outputs, das publicações que foram desenvolvidas no âmbito desse projeto, que felizmente houve muitos alunos interessados e que quiseram desenvolver as suas teses nesses tópicos. E então ainda estamos a produzir, digamos assim, frutos desse trabalho. Paralelamente a esse trabalho e com alguma ligação, desenvolvo desde 2016 um levantamento da biodiversidade de insetos na Ria de Aveiro. E isso tem-nos levado a coisas muito interessantes, como espécies que, não novas para a ciência, mas não, nunca tinham sido descritas para o território português. Temos neste momento cerca de 16 novas espécies, que são novos registros
De insetos.
de insetos para Portugal, um género novo para Portugal, e isto, porque a biodiversidade não é, digamos que é um conceito multidimensional. Nós, quando falamos em biodiversidade, temos a tendência de falar, de pensar muito só em número de espécies, ou espécies novas, espécies que ainda estão por descobrir. Mas a biodiversidade é mais complexo do que isso, é um conceito multidimensional porque é onde é que elas ocorrem, qual é a sua ecologia. Porque às vezes há espécies que naturalmente são raras, e hoje em dia fala-se muito do declínio dos insetos e do desaparecimento dos insetos, há quem lhe chame inseto Armageddon, e tem havido muitos meios de comunicação social, sobretudo internacionais, que têm dado grande destaque ao declínio dos insetos. E por vezes a maior parte das espécies são naturalmente raras, e então esse conceito de biodiversidade como multidimensional, não é? Onde é que as espécies ocorrem? Portanto, não se sabia que estas espécies ocorriam em Portugal. Portanto, isto é um contributo nosso deste trabalho também para esse conhecimento e para a nossa entomofauna em Portugal.
Eu estava aqui a espreitar, Olga, os resultados do último encontro este ano de sustentabilidade da Universidade de Aveiro, do qual tu também participaste. Uhum. Queres falar-nos um bocadinho do que levaste acima da mesa?
Sim, sim. Por acaso abordei exatamente o declínio dos insetos, foi um dos tópicos que me foi pedido, e na altura porque de facto isto teve causou uma grande celeuma na comunicação social, e as pessoas começaram a ficar mais alertas para esta problemática. Mas lá está, estes dados não são consensuais, ou seja, há espécies que de facto têm-se notado um grande declínio, há outras que inclusive têm aumentado. Porque lá está, porque há estratégias de vida, porque os insetos são um grupo tão diverso, com estratégias de vida tão diferentes umas das outras, adaptados a explorar diferentes habitats.
E todos têm mesmo o seu papel, Olga. Por exemplo, neste encontro, não é? Em cima da mesa estava também o problema da vespa asiática. Qual é a utilidade dela? Nós falamos mal do bichito, não é? Porque ele de facto é...
Sim.
É bandido.
Sim, 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 sim.
Tem algum ponto positivo?
Tem, tem. Claro que no nosso contexto ela atua como uma espécie invasora que vai no fundo e que é muito agressiva e para a qual as nossas espécies nativas não estão habituadas, as nossas abelhas não estão habituadas a este predador, digamos assim. Mas ela, por exemplo, no seu
habitat natural.
Habitat natural, portanto, ela é nativa da Euroásia, vá, e ela, inclusive, há uma publicação que vi recentemente que pode ajudar na dispersão de sementes de plantas, e claro, elas têm um grande papel em termos de limpeza, porque elas normalmente atacam as abelhas, por exemplo, até que já estão doentes, que são mais lentas, e isso, no fundo, estão a contribuir para a saúde das colmeias. Claro que aos níveis populacionais que uma espécie invasora atinge, e a competição é muito desequilibrada para que esse papel de facto seja natural, vá, ou que seja equilibrado, mas no fundo ela no seu próprio ecossistema tem um papel muito importante, tal como têm as nossas vespas nativas.
Os desequilíbrios, não é, Olga? Depois é que promovem isto. Olga, e como é que terminou a tua apresentação neste encontro em maio na Universidade de Aveiro?
Esta apresentação depois fiz digamos que um apanhado dos serviços de ecossistema que de facto os insetos podem fornecer, que podem ser úteis para a universidade, entre os quais, por exemplo, a bioremediação de resíduos, por exemplo, das cantinas, a existência de a manutenção de prados floridos também, que poderiam, por exemplo, reduzir o gasto de combustível e de mão de obra no corte, por exemplo, dos relvados, e inclusive a existência, por exemplo, de uma mosca que faz o, digamos, um controle biológico, ou se está a estudar com um agente de controle biológico da erva das pampas, que também é uma grande problemática no nosso campus, bem como em toda a região de Aveiro e em Portugal.
Voltando há pouco, Olga, estavas a falar das relvas, não é? É uma questão também de mentalidade.
É porque as pessoas não gostam de ver as ervas grandes. Mas as ervas grandes fornecem muitos serviços do ecossistema. Para já estamos a falar de plantas que potencialmente dão flor, portanto vão atrair polinizadores. Esses polinizadores, claro, inclusive estamos a falar da abelha, por exemplo, do mel, portanto também nos vão dar mel, não é? Têm outros prestam outros serviços, como por exemplo a fixação do carbono, a própria manutenção do espaço, porque, por exemplo, há ali zonas nos relevados que estão mais sujeitas a inundações e elas as suas raízes podem dar algum suporte também nisso. Portanto, há uma série de serviços de ecossistema. Há passas, por exemplo, que se alimentam das próprias sementes dessas plantas. Portanto, há uma série de serviços que temos que aprender a olhar para a natureza não como nossa inimiga, mas de facto como uma ferramenta que nos pode auxiliar em diversas
Nem
questões do
inimiga,
nosso dia a dia.
nem serva, não é?
Sim, exato, exato, exatamente, sim.
Que nós abusamos e à minha maneira, como eu quero, e enfim. Há conversa hoje com Olga Ameixa. A Olga é bióloga, investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, do CESAM também. Olga, quando estiveste à conversa com a Inês Domingos, uma das perguntas que eu adorei e foi logo uma das iniciais foi quando a Inês te perguntou: mas afinal, vamos mesmo comer insetos?
Já estamos a comer. Aliás, sempre comemos. Nós sempre comemos produtos que estão em processo de armazenamento, ou seja, o café, o cacau, os cereais. Nós sempre se nós virmos a composição, tem sempre lá uma parte de proteína e muitas das vezes essa proteína corresponde aos insetos que naturalmente atacam
Explica melhor esta frase. Exemplo sem nome de marcas, vá, para não ofender ninguém.
não tem a ver com a questão de marcas, tem a ver com existem determinadas pragas que atacam a cultura de produtos armazenados. Como sejam os cereais, o café, o cacau, é normal. Por muito. Aliás, há uma grande questão até de controle de pragas de produtos armazenados. Portanto, é uma questão relevante. Mas, inclusive, uma dessas pragas é um dos insetos que está autorizado para a alimentação animal e penso que vai ser em breve autorizado também para a alimentação humana,
Que é quem?
é um escravelhozinho pequenino que ataca os produtos armazenados, mas que é também comestível.
Eu pensava que tu estavas a falar de serem usados mesmo na indústria alimentar e nós não sabemos, como por exemplo, houve algures, não sei se é verdade ou não, da cochinila
Sim,
como
sim,
corante
sim. Sim.
dos gelados de morango.
Exato, sim. A cochinilha é um inseto cuja, digamos, a hemolinfa, que é o que corresponde ao sangue dos insetos, é de cor vermelha e é utilizada como corante alimentar. E isso é uma opção saudável em relação àqueles zés todos que nós costumamos ver e que são produtos sintéticos e químicos e que fazem mal à saúde. Portanto, a cochinilha veio substituir esses produtos mais químicos, portanto, é uma opção mais saudável. Claro que se for uma pessoa que tenha alergias alimentares, a questão é um bocadinho diferente, alergias a insetos, portanto, a questão é um bocadinho diferente e pode ser potencialmente perigoso, mas é uma opção mais natural.
Olga, tu já passaste ao longo da tua carreira por vários países, mesmo em Portugal, não é? Por outras regiões, nós estamos sempre em transição. Como é que tu vês este futuro, o nosso futuro, em termos de biologia, do nosso conhecimento, da nossa participação, da nossa postura?
Eu penso que as coisas estão a melhorar, não é? Cada vez mais as políticas tentam tomar em consideração a opinião dos cientistas, não é? E isso é uma coisa que está a melhorar aos poucos, não é? Não é uma coisa muito celere, não é? E eu vejo o futuro nesse aspecto mais ou menos otimista. Claro que sendo investigadora e tendo que a lutar sempre por financiamento e concorrer a muitos concursos para ter financiamento para desenvolver a minha investigação, e eu e os meus colegas, não é? Acabamos por perder também muita energia às vezes para conseguir para conseguir ter algum financiamento para trabalharmos. Isso torna as coisas um bocadinho difíceis e às vezes somos pouco reconhecidos, não é? Pelo esforço que nós fazemos nesse sentido. Isso às vezes é um bocadinho desafiante e desanimante, desanimador para nós que tentamos dar o nosso melhor. Mas eu gosto sempre de ser otimista, portanto, eu quero acreditar que as coisas podem melhorar, sim.
A Olga Ameixa é também mestra em Agricultura Sustentável pela Universidade do Algarve desde 2007. Ai, Olga, são tantas perguntas que até aperta o coração, algumas daquelas difíceis, portanto, vamos ficar no meio caminho. Na nossa região, aqui em Aveiro, qual é a problemática maior neste momento?
Olha, nós temos uma problemática que eu estou a trabalhar com uma organização de produtores da região, ali em Severo do Voga, precisamente por causa de uma praga agrícola, que é a Drosophila suzuki, que é uma mosca com umas asas listradas e que tem provocado grandes perdas de produção aos produtores desta cultura. E isto é uma questão muito importante, porque em Severo do Voga muitas profissões dependem desta cultura. Não estamos só a falar dos agricultores, mas nós temos uma série de outras profissões. Inclusive, temos turismo associado a esta cultura. Temos a capital do mirtilo, não é? E de facto, é uma questão muito relevante e que tem sido um bocadinho ignorada pelo poder político também. E pelas, digamos, a parte mais administrativa relacionada com estas questões. E de facto, no contexto em que nós vivemos, em que as pessoas cada vez estão mais conscientes dos perigos dos pesticidas e de todos esses produtos, as pessoas também querem cada vez coisas mais naturais, ou com menos tratamentos.
Tóxicos, né?
E assim como também as políticas europeias também têm como objetivo o chamado acordo, o Pacto Verde Ecológico, também tem como um dos seus objetivos a redução do uso de pesticidas nas culturas. Portanto, tudo se combina, faz a tempestade perfeita para se trabalhar em soluções mais sustentáveis para o combate a esta praga. E nesse contexto, o controle biológico, que é um serviço do ecossistema, em que é utilizado inimigos naturais, que neste caso podem ser outros insetos, por exemplo, parasitoides, ou mesmo fungos, ou vírus, ou bactérias, que podem ser utilizados para combater as pragas agrícolas. Portanto, e estamos neste momento a tentar explorar exatamente a introdução de um parasitoide para combater esta praga, para ajudar os agricultores a combater esta praga.
E por outro lado, Olga, que tesourinhos temos por cá na nossa região e ainda não valorizamos tanto quanto poderíamos?
Que tesourinhos. Claro que eu aqui sou suspeita. Nós temos, temos uma entomofauna muito, muito rica, num local onde as pessoas nunca imaginariam que estariam insetos, que é na ria, no Sapal, num sítio com uma elevada salinidade, sujeita à inundação, portanto, são plantas que estão sujeitas a períodos de submersão, com as marés, não é? E então as pessoas à partida, não achariam que existiria ali grande coisa, não é? Tirando os animais normais que se podem encontrar no Sapal. Mas, de facto, nós temos muitas espécies e isso é muito interessante. E nós temos, inclusive, tentado explorar um bocadinho essa biodiversidade e relacionar com a tal questão dos insetos utilizados para a produção de rações de aquacultura. Nós fizemos, por exemplo, trabalho com uma mosca, que é a Machaerum maritimae, como o próprio nome indica, maritimae, não é? É uma mosca costeira, e nós explorámos, por exemplo, o seu perfil nutricional em termos de ácidos gordos e vimos que era muito interessante comparativamente com os insetos, por exemplo, mais terrestres. Era uma mosca que tinha na sua composição naturalmente os tais chamados ômega 3, que são os ácidos gordos, que nós, quando tomamos aqueles suplementos de EPA e DHA, são os tais ácidos gordos importantes para a inflamação e para tratar todas essas coisas. E essa mosca, de facto, tinha essa composição, assim como outra mosca que nós também. Foi um dos tais novos registros para Portugal, a Fusélia marítima, mais uma vez também com o nome específico relacionado à parte do mar. A Fusélia também tem uma composição, uma mosca chamada mosca das algas e também tem um perfil nutricional muito interessante. Inclusive, temos um aluno a fazer doutoramento nesta questão da Fusélia.
Olga, à medida que nós vamos avançando também na nossa vontade de ter uma pegada ecológica cada vez mais leve, de todos termos um comportamento mais adequado, também se vê esta extensão, esta mudança no que diz respeito ao bem-estar animal. E, portanto, para este grupo de pessoas que não quer ferir de maneira nenhuma nenhum bichinho que sofra ou que faça doer, tem sistema nervoso os insetos.
Tem, e há estudos recentes que ainda, do ponto de vista legal, ainda se pode trabalhar, digamos assim, à vontade com invertebrados. Embora tenham um sistema nervoso central, há quem ache que os insetos não têm dor ou que não. Mas não é bem assim, não é? Porque, inclusive, quando estão estressados, até produzem outro tipo de compostos, tal como nós também. Portanto, aqui a questão ética é uma questão que tem sido discutida. Inclusive, há orientações, até práticas, sobre a forma, por exemplo, de produzir e de eutanizar estes insetos de uma forma mais ética. Porque é de facto uma questão. Nós estamos a assistir a um boom de empresas e startups que estão a começar a produzir insetos, e não só para a alimentação animal, mas também para a alimentação humana. E é de facto uma questão, como eutanizar de forma mais ética possível.
Na nossa cozinha, Olga, o mais comum, eu não sei se é inseto, tu já me vais corrigir, é um molusco, não é? A lagosta e companhia limitada.
Exatamente, sim.
Qual seria a forma adequada e não cruel de, para quem come estes animais, o fazer?
Pronto, no normalmente quando nós compramos farinha de inseto ou massas à base, já vem tudo, digamos que já vem tudo morto, não existem insetos vivos para venda, para nosso consumo, não é? Nós quando adquirimos, já adquirimos insetos ou secos ou desidratados.
E naqueles restaurantes que eles estão lá no aquário e a pessoa até diz, é aquilo que eu quero.
No caso das lagostas, sim.
Ajuda, a bicharada. Ensina pronto. Aqui os chefes. Chefe, atenção que agora é esta pressa.
Isso, é, isso é uma questão, de facto, pertinente, e só que...
Eu já ouvi, congela o bicho primeiro que ele fica a dormir e pronto. Já disseram, mas foram feitos estudos e depois quando eles se põem na água, eles afinal não estavam nada mortos. Nós, a que não sabemos nada, ficamos aqui na dúvida. O que é que tu podes dividir connosco, Olga?
Eu, na minha prática, eu quando apanho insetos, normalmente congelo-os. E congelo-os durante tipo uma semana, porque há de facto insetos que ao fim de 2 dias, se nós os tirarmos do congelador, eles ainda estão vivos. Isto é uma prática que eu tenho vindo a utilizar, não só pelo ponto de vista ético de menos sofrimento, mas também pelo facto, por exemplo, me facilitar nas minhas identificações, porque se eu puser em álcool, por exemplo, perde a cor, é mais complicado identificar insetos dessa forma. Mas claro que essa questão das lagostas é uma questão quase cultural, não é? Seria uma mudança de mentalidade que eu não sei se seria muito, muito fácil, não é? Talvez algum tipo de legislação que pudesse forçar isso, digamos assim, esse comportamento.
Ao longo da tua carreira, com os teus alunos, o que é que tu tens visto? Eles estão a mudar também, Olga, né? Nesse tipo de sensibilidade?
Em relação à parte ética,
sim.
Eu acho que o que eu noto mais é um maior interesse pela parte da entomologia, porque normalmente nunca é uma cadeira, ou há pessoas que têm mesmo aversão a insetos, mesmo sendo biólogos, têm aversão a insetos e que não querem trabalhar nem fazer nada porque lhes dá repugno. Portanto, não. O que eu noto é que cada vez, e isto se calhar também tem a ver um bocado com a comunicação de ciência, e há muitos projetos interessantes e que fazem muita divulgação nas redes sociais e grupos muito ativos, e felizmente em Portugal nós cada vez mais temos muitos grupos a trabalhar em insetos e com resultados excelentes, e a trabalhar problemáticas portanto, a dar o seu melhor contributo, não só em termos científicos, mas também em termos de divulgação de ciência para as pessoas, e acho que isso tem contribuído muito para a mudança de mentalidade.
Já no fecho desta edição do Chá das 5, hoje connosco a Olga Ameixa, do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, do CESAM também, mestre em Agricultura Sustentável pela Universidade do Algarve, também formada em Engenharia Agrónoma. Olga, falavas há pouco da repulsa, do medo, e é algo generalizado, o medo de insetos, sobretudo aqueles que fazem muito barulho quando voam. Porquê? Existe alguma explicação para isso?
Eu acho que é uma questão cultural. Provavelmente também acho que tem a ver com o facto de se associar muito os insetos às pragas agrícolas e à transmissão de doenças, não é? E acho que isso é a questão que faz com que os insetos responsáveis por pragas e por transmissão de doenças correspondem a cerca de 2% da biodiversidade total de insetos, que é o grupo mais abundante de animais terrestres. Terrestres e não só, vá, mas digamos que são 2%. Mas esses 2% são de facto responsáveis pela visão, sobretudo nas culturas ocidentais, porque se nós formos ver registros mais antigos, havia até tratamentos médicos que eram baseados em insetos. Portanto, eu fiz um trabalho muito interessante, que foi o levantamento dos serviços dos ecossistemas dos insetos, e havia registros até na França de utilização dos insetos num tratamento médico, e que depois que isso começou a ser visto de uma forma mais negativa. Portanto, houve aqui uma mudança de mentalidade, até pela medicina convencional, de não utilizar esses produtos tão naturais. Portanto, e isso penso que tenha contribuído ao longo do tempo para essa mudança. Porque, de facto, nós temos... Portugal já foi um grande produtor, por exemplo, de seda. E segundo os registros, parece que fomos um bocadinho boicotados pelos franceses, porque eles também queriam produzir, e então houve assim uma digamos que uma sabotagem às nossas produções. Portanto, nós sempre tivemos alguma relação com a natureza e com os insetos, tal como com as plantas, mas que isso perdeu-se um bocadinho, e eu penso que agora se está a tentar recuperar, porque há muitos, por exemplo, muitas moléculas que hoje em dia são utilizadas na medicina que provêm de insetos, e tal como provêm das plantas, não é? Portanto, é uma questão de, penso que vai haver uma mudança progressiva da mentalidade.
No fecho, Olga, sushi de insetos para rações, ou seja, é já outro nível destes estudos nos quais tem estado envolvida há tanto tempo, não é? Esta é que é a ideia materializada, este sushi de insetos.
Esse sushi foi o tal projeto que terminou em 2022 e que foi precisamente, vá, digamos que o marco que determinou o início desta linha de investigação. Até porque quando esse projeto foi escrito foi antes da legislação europeia ter dado a autorização para a utilização de insetos na aquacultura, que foi em 2017. Pouco tempo depois o projeto iniciou, e ou seja, esse projeto foi quase escrito na ilegalidade, digamos assim. Mas foi um projeto muito interessante e que deu muitas. Ainda continua a dar, ainda, porque tem de facto esta componente da biodiversidade e como podemos explorar esta biodiversidade nativa e também com a utilização de uma espécie, digamos que é uma, assim, uma espécie modelo, que é a mosca-soldado negro, que está a ser utilizada e alvo de estudo em muitos países e por muitos grupos e indústrias, inclusive. Para a tal conversão de substratos que podem, inclusive, ser, por exemplo, restos das indústrias agroalimentares, que em vez de serem incinerados, por exemplo, podem ser convertidos em proteína e em gordura.
Ainda há tanto para fazer, não é, Olga?
Exatamente.
Tanto, tanto, tanto. Olha, no fecho desta nossa conversa e agradecendo a tua presença, tu ficarias muito feliz na tua área se...
Ai. ficaria muito feliz. Eu penso que ficaria muito feliz se pudesse continuar a trabalhar naquilo que trabalho, porque é uma coisa que eu faço com gosto, e ficaria muito feliz se pudesse continuar, porque nós quando estamos às vezes dependentes destes financiamentos, às vezes nem sempre é fácil. Portanto, ficaria muito feliz se pudesse continuar e desse o meu contributo da melhor forma que consigo e posso e da forma mais ética que conseguir.
A Olga Ameixa connosco hoje. Incentivo a procurar em terranova.pt no nosso site a edição do Mas Afinal com Inês Domingues, onde a Olga é também convidada e responde a N perguntas só sobre insetos, a nossa alimentação. E eu acho que você vai adorar ouvir. Olga, foi um gosto ter-te connosco.
Muito obrigada pelo convite.
O tempo não dá para mais. Temos mais perguntas, portanto, fiquem aberto. Até uma próxima. Até breve.
Obrigada e até breve, então.
E Fernando, voltamos a ti, aos estúdios da Terra Nova. Assim que nos ouviu, bem haja, bom resto de sexta-feira.